A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, mais uma terça-feira de estudos, oportunidade de reflexão, oportunidade de pensamento, oportunidade de trabalho, oportunidade de juntos continuarmos os ensinamentos que recebemos através dos Espíritos em 1857, quando Kardec publicou esse livro, o Livro dos Espíritos, e que desde então vem nos orientando, graças a Deus, cada vez mais, com o conhecimento e o esforço que colocamos, tomarmos melhores decisões. Agradecemos a espiritualidade amiga do Rita de Cássia, pedimos a proteção necessária para que possamos fazer do nosso estudo de hoje o melhor que já podemos, todos abertos, física, mental, espiritualmente, emocionalmente, sintonizando uma energia melhor, assim como já estudamos, que podemos fazer por nós e, ao fazermos por nós, estarmos trabalhando para o bem de todos. Fica conosco, que seja em nome de Jesus, que estamos iniciando esse trabalho e que possamos dedicar-nos integralmente, com a graça de Deus. Hoje a gente vai falar sobre espíritos errantes. Espíritos errantes são aqueles que fazem o quê? Que estão na erraticidade, já falaram aqui no salão. A brincadeira é que muitas vezes a gente pensa que espírito errante é aquele que faz o quê? Que erra. Não é isso?
É aquele que não acerta.
É o que não acerta, é o que está em processo. Mas como estamos em processo, tem um fundo de verdade. Só que não é necessariamente baseado no erro. Então é na experiência que a gente vai vivendo, e a experiência é diferenciada de um estágio diferenciado, que é o estágio que não tem carne. Quando a gente está de volta com a nossa essência, a gente pode se colocar de uma forma mais livre e viver experiências que são experiências diferentes das experiências que a gente vive quando a gente está aqui na carne. Então, é muito importante a gente analisar esse estágio, que é um estágio que nos foge um pouco o pensamento. Quando a gente pensa no nosso estágio encarnado, fica um pouco mais fácil, né? Um pouco mais tangível. Se já é difícil a gente se imaginar como espírito encarnado, talvez mais desafiador assim seja a gente se imaginar como espírito desencarnado. E como seria isso? Então, o nosso exemplo de hoje aqui, do nosso estudo, vai ser por essa linha de raciocínio.
Maravilha, gente. A gente tem essa tendência, né? Eu acho que desde muito tempo, em termos de cultura humana, vamos lá, de cultura judaico-cristã hegemônica, de nos pensarmos prioritariamente no mundo material, né? Então, falas como os mansos herdarão a terra, né, que foi uma fala de Jesus, muito comumente são associadas a uma expectativa nossa de a gente ficar por aqui na terra, né? E é uma brincadeira que eu costumo fazer, inclusive, que o Espiritismo ele vem reposicionar essa nossa expectativa. Porque ele fala de um lugar exatamente oposto. Ele diz o seguinte: olha, não seria justo da parte de Deus dizer que depois de tanto esforço a gente ia ficar restrito a esse planetinha, que pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas que tem vida limitada, né? Daqui a 4 bilhões de anos o nosso Sol explode, leva o sistema solar junto, e a vida, mesmo que a gente tenha conseguido não destruir o planeta, não inviabilizar a vida biológica aqui, o planeta será destruído. Então, compreender essa dinâmica, né, da vida espiritual à luz da doutrina espírita é também nos entendermos nesse exercício de desapego das nossas estruturas materiais. É nós começarmos a tentar nos pensarmos como seres espirituais e não como seres físicos, né? E isso está muito... Esse engano está muito presente nas nossas vidas, né? Os judeus brigaram muito... porque se frustraram, né? Apostaram muito em Jesus e depois Jesus não quis libertar Jerusalém do comando dos romanos, né? Não foi um homem da guerra, né? Na realidade, ele até falou que o reino dele não era deste mundo, né? E isso deve ter desagradado muita gente que estava apostando intensamente, né? Já com as terrinhas, já com suas casinhas, né? E essa dificuldade ela é muito natural nossa ainda, né? Nós não conseguimos nos ver como espíritos, esse é um grande fato, né? Muito normalmente a gente diz assim, eu tenho um espírito, olha a matéria preponderante sobre todo esse contexto. Cara, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito e tenho um corpo. Né? Mas é essa dimensão do ego, né? Que se estabelece na vida material, se significa através dela, que teme o evento da extinção, é através dessa figura do ego que nós nos significamos. Né? Sermos espíritos encarnados hoje ainda é pensarmos em termos materiais, ainda é nos significarmos em um mundo de escassez, em um mundo de finitude. A gente não consegue sequer perspectiva para pensar o que significa não correr o risco de morte. Porque tudo que a gente faz hoje está sempre pensando em estender a vida, em não morrer, em sobreviver a qualquer custo. E nós somos até capazes de matar se nossa vida estiver em risco. Mas nós somos espíritos imortais. Então, assim, a vida material, né, se a gente tivesse com uma dimensão mais espiritualizada, a vida material ela seria apenas uma passagem. E talvez a gente não se agarrasse tanto, né, não se apegasse tanto. Mas quis Deus, pela sua infinita sabedoria, nos dar essa chance de aprendermos a ser espíritos através da experiência material. Então, toda essa confusão está dentro do script. Mas a doutrina espírita vem e nos diz uma coisa diferente. Olha, sua verdadeira natureza não é a vida material. Sua verdadeira natureza é um estado de experiência espiritual. O seu destino é viver neste estado espiritual com absoluta plenitude e felicidade. Mas enquanto você não constrói isso, você vai viver um processo que não tem meio termo. Ou você vai estar na sua natureza espiritual, mas ainda errante, né, ainda vagando pelos espaços, ou você vai estar ancorado através de uma encarnação conectada a um corpo físico, em algum lugar. Ou seja, nós ainda pensamos a nossa realidade espiritual como estes seres que precisam constituir cidades, vilas, colônias, como estes seres que precisam se significar através de casas, através de lagos, de anfiteatros, de equipamentos. Ou seja, o pensamento material ainda está muito presente. Né? Isso é ser um espírito errante. Porque o espírito puro, o espírito que já atingiu o máximo de desenvolvimento na sua jornada, ele não se prende a essas questões de colônias, de mundos, de planetas, de corpos, de expressões. Ele está 100% integrado ao universo, para além dessa dimensão de ocupar um lugar no espaço e no tempo. Né? Eu lembrei da definição, inclusive, de matéria que a gente estudou. Eu e o Luiz, pelo menos, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Não sei como é que as crianças estão aprendendo sobre matéria hoje em dia. Né? Antigamente, a gente definia como sendo tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E, curiosamente, nós, como espíritos, ainda nos pensamos assim. A gente faz de tudo para desencarnar e ir para nosso lar. Já se deram conta disso? A gente precisa de um lugar físico para chamar de nosso. A gente precisa dessas referências que são âncoras no espaço e no tempo. Eu quero saber, outro dia um jovem me perguntou qual era a coordenada, a geolocalização de nosso lar. Eu falei assim, cara, eu não sei. Eu não sei te dizer quais são. Né? Tem uma galera que diz que é uma cidade que está flutuando sobre a Baía de Guanabara. Mas assim, eu olho para cima e eu não consigo ver nada. Então, eu não sei se está num tempo deslocado, eu não sei como é que é esse negócio. Aí fica aquela confusão e a gente começa a conversar, né? Que é um outro estado vibratório, né? Tem toda essa explicação. Mas a gente ainda precisa colocar nosso lar em algum lugar no planeta. A gente ainda está discutindo que os maus vão para o inferno, então descem para o centro da Terra, e os bons herdam o céu, então sobem. Né? Essa é a nossa realidade de espíritos errantes. Nós precisamos dessa configuração.
Só lembrando que semana passada a gente falou bastante da escala de Hawkins, né? Então a gente falou sobre a grande maioria ainda estar mais para baixo na escala, nos sentimentos. Então, quando a gente pensa também nessas questões de inferno, condenação, pesar, a gente também está falando desse tipo de energia baixa. Então, como a gente vai vibrando coletivamente, jogando nossos pensamentos, para pensar muito, quando a gente falou de psicosfera, nessa psicosfera mais pesada e mais densa, e, portanto, mais material, menos espiritual.
E aí, nessa jogada, né, a gente vê já Kardec trazendo alguns indícios para a gente pensar de forma diferente. Quando ele nos diz que céu e inferno são estados de espírito, quando ele começa a colocar, né, que o bem-estar e o mal-estar espiritual estão associados, a forma como a gente olha para os nossos apegos, para as nossas relações com os outros, a forma como nós nos relacionamos, ele vai trazendo algumas pistas. Eu posso estar num lugar maravilhoso e mesmo assim estar me sentindo no inferno porque estou consumido pelas minhas culpas, pelas minhas dores, pelos meus apegos, lamentando porque não tenho mais meu violino para tocar, lamentando porque o meu Xbox não funciona no mundo espiritual, né? Cheio de maravilhas à volta, mas ao mesmo tempo vivendo um verdadeiro inferno. Por outro lado, nós teremos espíritos que estão em lugares absolutamente cheios de gente sofredora, lugares muito feios, horrorosos, cheios de dificuldades, de dores, e que não se agastam com isso. Sentem-se felizes, úteis, através do exercício de amor que estão realizando naquele lugar, percebem a importância de estarem naqueles lugares que naturalmente não estariam se estivessem gozando a vida, mas porque entendem esta demanda do ser caritativo, do apoiar aos outros, do levar uma mensagem, né, do esclarecer, do ajudar a curar. Então, a tal ponto, né, e eu fico pensando, gente, eu estou muito longe de ser um bom espírito. Eu fico pensando em Bezerra de Menezes. Né? Corre aí as notícias que Dr. Bezerra de Menezes já é um espírito que atingiu um grau de desenvolvimento moral suficiente para estar no mundo de regeneração. Mas optou, ele precisou pedir uma permissão especial à espiritualidade superior a ele para continuar aqui, nos ajudando no mundo de provas e expiações. E eu fico pensando, rapaz, olha, se eu tivesse o grau de estar no mundo de regeneração, eu tinha tentado adiantar até a passagem. Porque o negócio é sair disso aqui, é sair dessa materialidade, é sair dessas restrições, dessas dificuldades, né? Tamanho a força do meu ego, tamanho o desejo de vivenciar lugares bonitos, de não estar submetido a dificuldades, a aprisionamentos. Né? Então, ser espírito errante é estarmos nesta construção de desenvolvimento do nosso entendimento espiritual, de desenvolvimento do entendimento sobre as leis de Deus, através dessas relações com o espaço-tempo. Mas, como Kardec mapeia, e eu acho que isso é muito rico para a gente pensar, essa ideia de tempo e espaço para os espíritos ela é diferente, assim como as ideias de sensações, de dores, de alegrias, de alívios, elas se dão na erraticidade de uma forma diferente. Eu acho que Kardec teria surtado se ele tivesse conhecido Einstein e as teorias da relatividade. Porque Einstein abre para a gente colocou no material de hoje, no Encontro 14, muito material de abertura de olhar. Né? Porque assim, Kardec ainda está preocupado quanto tempo leva para o espírito se deslocar de um lugar para o outro, se ele está preso aos lugares, como é que é essa relação. Né? E a teoria de Einstein ela nos traz, né, para um outro lugar, onde a gente percebe que talvez o mundo dos espíritos não possa se consolidar nesta frequência de matéria. Né? Onde pensar em espaço-tempo é pensar em limitação, é pensar em influência da matéria. Se temos um corpo muito grande, né, uma massa muito grande como um planeta, ele distorce essa realidade de espaço-tempo, ele provoca distorções na forma como nós percebemos o deslocamento e o passar do tempo. Isso está lá nos videozinhos que a gente colocou.
voltando no que a gente toca de vez em quando do filme Interestelar, que a gente fez um evento no ano passado, quem tiver a oportunidade de assistir, fica o convite. É um filme muito interessante, seja para ver ou rever. E depois, se quiser puxar lá no YouTube da casa, está gravado uma parte apenas do evento. E como a gente já começou a colocar, a gente vai fazer de novo esse ano, provavelmente 2 ou 3, mas começando pelo filme O Sexto Sentido no final do mês que vem. Então, todos, se eu não me engano, é 27 de julho, todos convidados novamente. E como prévia, quem puder, aproveita, porque tem muito a ver com esse estudo de hoje, o filme Interestelar, essa questão de espaço-tempo.
Então, Einstein nos ajuda a entender como é que esta realidade que nos afeta é material. Fazer perguntas sobre como o espírito vive o tempo é perguntar como ele está se apegando à matéria, como ele é influenciado pela matéria, porque no final das contas é isso. Quanto maior a massa, mais lentamente o tempo passa. E essa relação é interessante da gente pensar, porque assim, se o espírito não está sujeito à questão de massa, então tempo e espaço ganham configurações diferentes. A gente pensar que o sujeito que está em órbita no nosso planeta envelhece alguns milissegundos a menos do que quem está na superfície, já dá um nó na nossa cabeça. Pensar que uma pessoa que esteja orbitando na Lua, ela envelhece mais lentamente do que quem está vivenciando na Terra, começa a dar nó na nossa cabeça. O que acontece se eu for fazer uma viagem a Marte e voltar? Eu envelheço mais devagar. Então, olha como é difícil a gente pensar em espaço-tempo da forma como a física moderna nos traz. Mas se nós pensarmos que nós somos espíritos que estamos transitando por esses planetas, pensar em tempo é ainda mais difícil. Olhar para a perspectiva de que o espírito se desloca com a força de um pensamento, ou seja, as coisas são instantâneas, traz implicações muito potentes para a gente pensar nas relações espaço-tempo. Eu fico pensando, né, se a gente pegasse assim um evento estelar a muitos anos-luz daqui, uma estrela explodindo e matando todo o sistema solar. O espírito que estava encarnado lá, pela força do pensamento, é automaticamente ligado para cá, vem para cá, para continuar seu processo encarnatório. E aí imagina, ele vive 1, 2, 3, 4, 5 encarnações aqui, e aí prevê a luz de uma estrela chegando de um determinado lugar. Ele vai estar falando do futuro ou do passado? Ele prevê, para quem está aqui, está falando do futuro, mas na realidade ele está narrando o passado dele. Essas reflexões são difíceis para a gente. E nem eu pretendo entrar e esmiuçar isso. Mas tem uns vídeos lá que são bem interessantes para a gente olhar. Mas o que é importante de nós nós colocarmos em mente, né, é que para aqueles espíritos que estão menos conectados à matéria, essa experiência de erraticidade se dá de uma forma completamente diferente. Isso é o que importa para a gente ficar aqui, né? Quando a gente diz assim, porque fulano desencarnou e passou 300 anos vagando no umbral. Essa experiência pode ter sido um estalar de dedos, se ele é um espírito superior que estava no umbral trabalhando. Ou pode ter representado milhares de anos, se ele é um espírito inferior que está lá revoltado. 300 anos nossos não significa 300 anos. Pode significar mais, pode significar menos.
E a gente vai percebendo, à medida que a gente vai estudando, que cada vez mais o grau da qualidade da própria erraticidade, ou seja, da experiência que eu vou ter enquanto estou na erraticidade como espírito, vai depender sobretudo de quem? Vai depender sobretudo de mim. Então, o pessoal aqui do salão está gabaritando tudo. Sei que no Zoom também deve estar todo mundo respondendo igual. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente vai determinando, através das nossas experiências, escolhas morais, de toda essa conexão energética que a gente vai emitindo enquanto está encarnado, inclusive na própria qualidade do nosso desencarnar. Então, O Céu e o Inferno, que é o quarto livro que a gente costuma estudar, ele vai trazendo muito essa noção de que o meu desenlace do corpo está muito ligado à influência que eu tenho material. Quanto menos material, mais fácil o desenlace. Quanto mais material, mais preso ao corpo, mais difícil o desenlace. Da mesma forma, a gente pode aplicar esse pensamento e pensar assim: se eu estou já desenlaçado, porém ainda muito materializado, inclusive com o meu próprio perispírito ainda muito material, lembra que a gente vai pegando as matérias dos dias que a gente estuda e vai pegando os conceitos e vai conectando? Então, a gente vai falar de perispírito agora. Então, quando eu não estou mais com o corpo físico, quando eu já não estou mais com esse duplo etérico que a gente falou, que é essa camada que a gente precisa quando a gente está encarnado, quando a gente está com o perispírito, quanto mais material for esse meu perispírito, mais materializada será a minha experiência desencarnada. Quanto mais sutil, mais quintessenciado for a qualidade do meu perispírito, mais fácil essa minha experiência espiritual, porque eu terei uma facilidade maior de conexão com questões mais suaves, mais sutis, mais elevadas. Então, quando a gente fala que, mesmo desencarnado, a gente vai ter espíritos que vão estar muito conectados com a crosta da Terra, existe e chega-se ao ponto do espírito que nem sequer se percebe desencarnado. Então, ele chega numa mesa dita de desobsessão, uma mesa de auxílio aos espíritos sofredores, porém, entre aspas, sofredores somos todos, encarnados como almas, mas aqueles que ainda estão numa condição que nem perceber-se desencarnado e transita como se tivesse encarnado. E muitas vezes precisa ser trazido a perceber que não mais está num corpo de carne, apesar de se sentir-se assim. Aí a gente fala do conteúdo do estudo de hoje, que são sensações, percepções dos espíritos. Então, vão ter espíritos que vão precisar que abra-se a porta para que o espírito entre. Ele não entende que ele tem a condição de transitar sem que a porta lhe seja aberta. Mas eu não entrou por quê? Não entrei porque não me abriram a porta. Então, ele espera fisicamente. Então, a gente vai entendendo que, da mesma forma, encarnado, desencarnado e na transição de encarnado para desencarnado, quanto menos materializado, quanto mais atento à nossa realidade espiritual, e a gente vai falar muito hoje de consciência espiritual, quanto mais a gente consegue trabalhar esse conceito, mais fácil todo esse processo de erraticidade.
E aí é interessante, né, a gente perceber que esse entendimento espiritual nos ajuda, inclusive, a significarmos de forma diferente o que são os desígnios de Deus. Né? Os espíritos perfeitos, eles vão entender de tal forma essas leis em funcionamento e vão conhecer de tal forma tão profunda, né, os desdobramentos dessas leis, que é como se eles conhecessem a Deus, sabem profundamente do seu desejo, da sua vontade, né? Porque ele entende desses mecanismos e ele pode, inclusive, nos apoiar aos outros inferiores nesse processo. Por outro lado, aqueles que são imperfeitos, que ainda não desenvolveram esse conhecimento, passam a vida habitados por mistérios, por medos, por dramas, por questões insolúveis, inventando religiões, inventando comportamentos necessários, tendo que ressignificar essas regras religiosas o tempo todo, porque ainda estão desenvolvendo entendimento sobre o funcionamento do universo, das leis, do mundo onde está, da própria vida, da própria existência. É mais ou menos, acho que Kardec usa essa figura no livro Obras Póstumas, e eu acho que ela é muito valiosa. Ele faz a figura, né, como se a gente tem uma pessoa numa estrada que está subindo a montanha, essa pessoa ela não vê além da próxima curva. Quem está no alto da montanha tem a visão panorâmica, né, de todas as curvas, de toda a estrada. Os espíritos superiores são esses que estão no alto da montanha, olhando para todo esse panorama. Então, eles não têm a capacidade da presciência, é porque eles estão vendo a estrada toda no mesmo tempo. Né? E aí, imagina, a gente está lá na curva e aí o cara, aí vem uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, dizendo, olha, daqui a 5 curvas, presta atenção que tem um acidente. Pô, como é que o cara adivinhou isso? Hoje, com drones e todos esses entendimentos, a nossa psique até consegue acolher e dizer assim, não é previsão do tempo, não é previsão do futuro. Mas no passado, quem tinha essa visão privilegiada era visto como um profeta, como um homem de milagres, né? Como uma pessoa que era capaz de prever o futuro. O que Einstein nos diz é que espaço e tempo, na realidade, são a mesma coisa, são dimensões da criação do universo. Se eu posso me deslocar no espaço, eu também me desloco no tempo. Eu também tenho uma visão panorâmica do tempo. Só que na nossa estrutura de pensar, isso ainda é muito difícil. Imaginar que Deus, que está acima de tudo isso, sabe, o dia, o momento exato em que nós nos tornaremos perfeitos, cria até um desconforto para a gente, né? Mas como assim? Cadê o livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio está no jogo. É exatamente considerando o livre-arbítrio que ele diz que vai ser no dia X e não no dia Y. Porque ele sabe, ele está vendo de antemão todas as nossas escolhas naquele espaço-tempo. Nós é que estamos precisando viver aquilo ali tudo e não conseguimos ter essa visão. Então, para nós, há livre-arbítrio porque a gente está escolhendo. Mas todo esse caminho está determinado. Inclusive, a perspectiva, eu acho que isso é muito alentador, né? O fato de que todos nós seremos perfeitos e felizes em algum momento. Gente, isso é maravilhoso, porque acaba com essa coisa do vai viver no inferno porque fez uma escolha errada.
Quando a gente fala de fatalidade, a fatalidade que a gente tem certeza é que seremos felizes. Então, assim, a gente pode dizer com certeza que estamos destinados à felicidade.
Isso é estar acima do espaço-tempo, né? Isso é estar, talvez, numa sexta dimensão, né? Fazendo aqui uma aproximação grotesca, né? Imaginando que o espírito se define numa quinta dimensão e que Deus está definido numa sexta. Né? A gente pode tecer várias teorias, mas assim, estar nesta sexta dimensão, só Deus. E ele tem essa visão panorâmica de toda a estrutura espiritual e de toda a estrutura material. Assim como os espíritos que entendem desse traçado e que lidam bem ali na quinta dimensão, conseguem olhar para a quarta, para a terceira, para a segunda e para a primeira, de uma forma mais organizada. Isso é uma questão de entendimento. E eu acho que é exatamente na hora que a gente começa a entender esses jogos, né, que a gente começa esse exercício de elaboração. Né, e aí eu me lembro muito do Dr. Augusto Cury dizendo que não existe passado e nem futuro. Porque se eu trago para a memória, se eu trago da memória e estou vivendo aquilo que eu vivenciei no passado, tentando ressignificar, aquilo é o meu presente naquele momento. Se eu estou vivendo das minhas projeções, se eu estou olhando só para frente, então o futuro é o meu presente. Porque este é o único momento, é o aqui e o agora, é aquela coordenada espaço-temporal, né? Que me significa. E é neste local que eu faço as minhas escolhas relacionais, as minhas escolhas morais, as minhas escolhas de vivências. Né? O filme Interestelar, ele brinca um pouco com isso, né? Quando ele sugere a existência de uma quinta dimensão onde só esses seres superiores, né? esses alienígenas estariam. E aí é muito interessante porque, de alguma forma, o filme brinca, dança com esse contexto, né, de estar sendo tutelado por seres de uma quinta dimensão, né? E aí a história atravessa a questão do tempo de uma maneira muito intrigante, muito provocativa. É um filme que realmente vale a pena a gente assistir para pensar um pouco, né, dentro dessa ótica.
Pegando esse gancho da questão do passado e do futuro, Joana de Ângeles, espírito, fala muito sobre isso. Ela vai trabalhar sobre esses sentimentos que a gente traz e que continuam nos magoando. Então, se ela fala de ressentimento, o que é o ressentimento? É o sentir de novo algo que eu experienciei e que eu não consegui me distanciar temporalmente daquilo e hoje estou trazendo para o meu presente. Então, em vez de eu utilizar o meu presente para significar algo novo, eu estou ressignificando o mesmo do passado, ou seja, mas eu estou ressignificando? Não, eu estou mantendo a mesma significação. Então, ressentimento no sentido de viver as mesmas experiências sem nos distanciarmos e deixarmos essa vivacidade que a gente traz muitas vezes intensa da emoção naquele momento e tirarmos ali um sumo de aprendizado, uma experiência que a gente consegue aí sim ressignificar, dizendo em situações assim eu vou me posicionar de outra forma, portanto eu vou tomar melhores decisões. Então, usar do passado como referencial de experiência e não como reviver o passado no presente, perdendo a oportunidade abençoada de viver o presente. E da mesma forma no futuro, quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado, quando eu estou, como a gente diz justamente essa palavra, pré-ocupado. Eu estou pré-antes, estou ocupado antecipadamente. Então, em vez de eu estar ocupado vivendo, eu estou vivendo na pré-ocupação. E aí eu crio esse estado ansioso de viver que muitas vezes leva ao que a gente vive hoje, da depressão, da ansiedade, como doenças que a gente chama doenças do século, ou pelo menos se não forem doenças, dentro desse ponto de vista, condições às quais a gente se submete e a gente permite que aconteça. Quando você brincou aqui, falando seriamente da sexta dimensão, eu jurei que achei que ele ia falar sobre o sexto sentido, mas isso é só 27 de julho, vamos lá.
Muito bem, boa lembrança. Então, nesse sentido, estarmos encarnados é como se lançássemos um satélite, o corpo físico, para uma localidade específica para vivenciar, para coletar dados, assim como nós fazemos com os nossos satélites artificiais, né, que vão coletar dados em determinadas regiões, os nossos corpos físicos nos possibilitam essa coleta especializada. São instrumentos através dos quais nós somos capazes de medir a realidade de uma forma especial, de uma forma limitada, mas especializada. E através desse processo, a gente vai recolhendo material, tomando decisões, organizando conhecimentos, e daqui a pouco a gente não precisa mais, aquele satélite está obsoleto, a gente se despede dele e lança um novo. Ou para um tempo, é aquela hora que a gente desencarna, consolida aqueles conhecimentos, monta novos projetos de pesquisa e lança um novo satélite. Nós reencarnamos. São processos temporários de um movimento de pesquisa do espírito. Então, nesse sentido, muitas das impressões que nós recolhemos aqui, elas só são possíveis exatamente por conta dos nossos corpos físicos. A experiência da dor, ela é característica do corpo físico que é afetado por um evento que coloca em risco o funcionamento do corpo. Agora, a partir daquilo, o espírito gera uma resposta. Essa resposta chama-se sofrimento. Então, muitas vezes, a gente vê relatos de espíritos dizendo que estão em lugares muito frios. Não é que a temperatura é abaixo de zero onde ele está, mas é porque o grau de sofrimento moral a que ele está submetido naquele momento se assemelha a experiências que ele associou com a impressão de frio ou com a impressão de calor, né? E cada um vai ter a sua construção cultural, né? A sua construção histórica. Eu outro dia estava brincando com um amigo, inclusive, ele é japonês. E aí a gente estava discutindo sobre o filme Nosso Lar, e ele falou assim: cara, deve ser um negócio horrível viver em Nosso Lar. Porque para o japonês, branco é luto. E no Nosso Lar todo mundo usa branco. Então, assim, é um coletivo de gente que está enlutada. Deve ser horrível viver numa colônia dessa. E aí, na brincadeira, a gente vai percebendo como que essas construções afetam os nossos entendimentos. Né? Como é que a vivência material significa até as figuras que a gente usa para falar dos nossos sofrimentos? Há espíritos que relatam que estão no inferno, né, na chama eterna, naquela coisa extremamente quente. E aí um amigo meu, sueco, outro dia estava falando: pô, deve ser muito bom, porque lá onde eu moro faz um frio danado. Então, assim, ter certeza que eu não vou mais passar frio deve ser maravilhoso. E aí, nessa brincadeira, a gente consegue começar a perceber, né, que o corpo é o nosso satélite, através dele que a gente capta informações do mundo, dentro das limitações que a biologia nos oferece. E através dessas percepções, nós vamos gerando significados, nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades morais, e aí vamos gerando alegrias e tristezas conforme a gente se conscientiza das nossas escolhas. Então, algumas escolhas que fizemos em algum momento do passado podem ter trazido muito prazer e muita alegria naquele momento. Mas à medida em que nós avançamos e nos desenvolvemos, talvez nós ressignifiquemos essas lembranças, essas memórias, porque a gente perceba os equívocos morais que foram, né, aqueles atos, aquelas ações, e aí aquilo que gerou prazer em algum momento passa a gerar dor, passa a gerar culpa, passa a gerar ressentimento, e a exigir que esse espírito se reposicione, lançando novos satélites para ressignificar a realidade, para reinterpretar os dados, né, para desenvolver habilidades que antes ele não estava pronto para desenvolver. Então, eu acho que discutir esse ponto, né, é muito rico e interessante. Se nós conseguirmos nos desprender um pouco, né, até o colega colocou que tem um mapa de 58 cidades espirituais no Brasil, né, e eu fiquei pensando assim: caramba, são 5 mil municípios e só 58 cidades espirituais? Porque a gente também tem essa coisa do significado, e a gente fala de colônias espirituais, né? Então, colônias, assim, são espíritos bons, são espíritos compromissados com o bem, que se reuniram em algum lugar. Porque os grupamentos de espíritos sofredores, de espíritos imperfeitos, a gente não chama de colônia. Embora sejam grupamentos espirituais, embora tenham cidades, embora tenham ruas, embora tenham regras, mas a gente não chama de colônia. A gente chama de cidadela, a gente chama de pântano, a gente chama de um monte de coisa, menos de colônia. Isso é um hábito nosso espírita. Então, eu diria assim: quantos grupamentos espirituais existirão no Brasil, correspondendo aos territórios do Brasil? Talvez sejam muito mais de 5 mil territórios. A gente não sabe. Alguns reunindo espíritos com grau de moralidade superior, outros com graus de moralidade intermediários, outros com graus de moralidade inferior, né? E sobre isso a gente tem diversos relatos, né? A gente pega na literatura do Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala da cidade dos estranhos. É incrível pensar, né, que no umbral existe uma cidade cheia de gente com perversão sexual. Existe. Está lá. Esses espíritos, de vez em quando, encarnam aqui entre a gente, trazendo as suas perversões, os seus hábitos. Esses espíritos, volta e meia, estão aqui nos influenciando para a manutenção de determinados costumes. Existe um outro que a gente gosta muito de falar, que também não é colônia: o Vale dos Suicidas. É até pesado falar isso, né? Porque a gente fica pensando que é um vale, né? Que é um lugar descampado, cheio de caverna. Mas por que que o suicida não pode construir casa, gente? Percebe? A questão é: existe um local que agrega, que atrai as pessoas que saíram da vida pela via do suicídio. Esse lugar, que também é uma colônia, pode até ser uma colônia primitiva, sem casas, mas que também é uma colônia espiritual. Está ali reunindo centenas e centenas de espíritos que estão sob a tutela de Maria de Nazaré, buscando tomada de consciência, movimento mínimo de cura, para se organizar para a próxima reencarnação. Estão lá, reunidos num espaço, sendo tutelados pela espiritualidade superior que os atende e os assessora para que eles possam se desenvolver. É uma colônia espiritual também.
Aqui no Zoom, a gente tem uma pergunta dizendo assim, como é que a gente pode saber, né, como a gente faz para ter acesso ao Cineclube do Rita? Então, o Cineclube, vocês estão sabendo em primeira mão. Né? Essa turma é a única que foi oficialmente informada, porque a gente está usando ela de base para lançar o evento. A gente está trabalhando nos materiais, vamos começar uma divulgação, mas vocês já têm a vantagem de estar planejando a data. Né? E quando chegar, também vão saber em primeira mão como fazer a inscrição, como a gente disse, tem uma pequena taxa de participação para ajudar os custos de limpeza da casa, manutenção. A gente também faz a gente também tem um caráter social no evento. Então a gente junta alguns recursos, busca ter o mínimo de despesa e sobrar o máximo para trazer recursos normalmente lá para o pessoal da Rocinha, sobretudo as crianças aplicando na questão do audiovisual. A gente fez isso com o Interestelar o ano passado, fez esse ano com o The Chosen, Os Escolhidos, que a gente assistiu no cinema. A gente doou mais de R$2.000 lá para o pessoal, para comprar esse material. E esse ano a gente vai fazer também com o Cineclube. Então, a gente vai estar trazendo essa divulgação oficial para a casa inteira, mas vocês vão ficar sabendo em primeira mão, beleza? A segunda coisa é exatamente sobre essa questão das cidades. Se a gente pensar como cidades, como lugares que não são apenas físicos, mas são agrupamentos de espíritos, que tem algo afim e que estão ali para trabalhar em si, melhorarem-se e construírem algo para os seus próprios desenvolvimentos. No nosso lar, tem espírito de outra linha de pensamento que não é espírita? Mas ficou assim super claro? Quando a gente assiste o filme, parece que todo mundo ali está entre meio perdido para o mais espírita, né? É meio por ali, né? Não tem ali o pastor evangélico, não tem ali o muçulmano, certo? A gente não tem o judeu, a gente não tem essas outras linhas claramente presentes. E isso faz a gente lembrar de uma comunicação que a gente recebeu que parece tão singela, mas que faz muito sentido. E quando a gente percebe isso, a gente olha de uma outra dimensão. A comunicação diz assim, os espíritos espíritas. Então, será que todos os espíritos são espíritas? Só porque a gente desencarna, vira todo mundo espírita? Não, mas vamos ter alguns de nós que já vamos nos reconhecer dentro da linha de pensamento espírita e vamos estar nos posicionando com esse tipo, né, de ação, de proposição, de estudo. Então, quando a gente pensa que nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, ali a gente tem que pensar, bom, aqui também no Brasil a gente tem uma população, mesmo que percentualmente muito pequena ainda dentro da população brasileira, é um grande polo mundial de difusão do pensamento espírita. Então, é importante que, né, a gente raciocine que aqui também tem essa necessidade desse número, né, de colônias. Agora, se essa colônia estivesse em cima de Osaka, em cima lá de Nagoya, em cima de Tóquio, realmente o japonês ia ficar em luto, né? Mas como está aqui no Brasil, tudo bem, porque a gente usa o Réveillon, né? A gente usa a coisa da celebração, a gente usa a coisa do estar em paz, a gente significou de outra forma. Então, bacana de perceber que da mesma forma que a gente tem questões culturais que a gente utiliza encarnado, a gente pode continuar tendo percepções culturais a partir do que a gente traz das nossas experiências encarnadas. Né? O sueco, e eu tive a experiência, graças a Deus, de trabalhar tanto no Japão quanto na Suécia, o sueco, sobretudo uma cidade que eu trabalhei muito próximo do norte, quanto mais ao norte, mais próximo ali do Polo Norte. Então, assim, a atração do local era o Hotel de Gelo, para vocês terem ideia. Então, assim, né, o diferencial da região é o Hotel de Gelo. Então, quando você pensa que vai ter um calor daqueles, para o sueco é uma atração. A questão talvez seja que isso seja perene. Se a gente pensar que aí é o fogo eterno, aí já não é tão legal. Mas para dar uma aquecidinha temporária, acho que vale. Mas brincando, a gente fala coisas sérias. Então, a questão da percepção ela é muito subjetiva. E como a gente vai se posicionar perante as questões que nos acontecem, como o Guilherme estava trazendo, a gente vai trazer respostas. Essas respostas elas estão muito condicionadas justamente aos nossos comportamentos. E aí uma outra coisa muito bacana do Zoom é que a gente tem uma turma muito participativa. Assim como aqui no presencial, o pessoal traz bastante colocações interessantes e inteligentes. Além dessa questão que a gente já falou das colônias espirituais, foi trazida a questão do tempo. Diz assim, o tempo não é linear, o tempo não é linear como aprendemos. Aí uma outra pessoa coloca, se o tempo não é linear, como é? Aí vem uma outra colocação e diz, se podemos transitar pelo tempo, pergunto, podemos ter memória do futuro? Vem uma outra colocação e diz, nos termos da física clássica, não dá para ter memória de algo que ainda não aconteceu. Mas, se evoluirmos para uma consciência multidimensional, olhar à frente do tempo seria apenas uma mudança de ponto de vista, algo como olhar pela janela.
Mesmo que a gente não consiga ter essa consciência multidimensional de forma simples, mas hoje nós já temos indícios de lapsos dessa consciência multidimensional. Eu estou aqui lutando para tentar lembrar o nome do pesquisador que trabalhou em vidas passadas, o americano.
Que fez aquele estudo com um montão de documentos.
Que fez um estudo com um montão de documentos, que desencarnou.
O pessoal do ICEB cita direto.
Exatamente. A gente está aqui no esforço de tentar lembrar, mas o que importa não é o nome do sujeito. Ele não acreditava em continuidade da vida após a morte. Mas ele, nas suas pesquisas, ele começou a lidar com muitos encontros com pessoas que diziam que lembravam de suas vidas passadas. E ele começa um movimento de pesquisa que é não só escutar as histórias daquelas pessoas, mas ir lá em loco para tirar a limpo. E ele tem centenas de casos documentados, principalmente entre crianças, que falam de memórias de vidas passadas. E aí, quando ele ia lá, ele conseguia constatar com um grau de detalhe absurdo tudo aquilo que a criança contava. Então, ok, né? Você pode dizer que continua não acreditando em vidas passadas, mas tem que ter uma explicação que relacione esta pessoinha que está aqui agora, lembrando com riqueza de detalhes, como se tivesse vivido a vida de uma outra pessoinha que viveu há 300 anos. Nós, espíritas, entendemos isso como sendo o fenômeno da reencarnação, recordação de vidas passadas. O mais incrível dessa história é que, à medida que ele avançou com os estudos, ele começou a mapear memórias de vidas futuras. Histórias que eram narradas e que se comprovavam à frente. São lapsos. Exatamente, né? A teoria da relatividade ela nos ajuda a compreender essa dinâmica quando ela nos coloca num tecido onde espaço e tempo estão ali juntos, né? E a gente consegue transitar. No momento que a gente se posicionar fora dessas quatro dimensões, essa consciência multidimensional... Brian Weiss. Obrigado, é isso aí. Dr. Brian Weiss. Ele já falecido, e aí o Stevenson deu continuidade nos estudos dele. Aliás, são obras, os livros, a literatura dos dois são maravilhosas. Não são espíritas, mas trazem muitos subsídios para a gente. Então, a gente começa a perceber, né, que, de alguma forma, passado, presente e futuro são muito mais solidários do que a gente pensa. Mas a gente ainda tem dificuldade de se pensar, né, nessas dimensões espaço-temporais. Uma das maiores ferramentas que nós temos hoje em termos de desenvolvimento espiritual é o conceito de causa e consequência. Toda consequência é antecedida pela sua causa. Mas isso só faz sentido se a gente olhar para a viagem pelo tempo de uma forma unilateral, onde o passado antecede o presente, que antecede o futuro. No momento que a gente rompe isso e passa a olhar para uma outra ótica, que é o que o filme Interestelar faz, a cabeça da gente buga. Literalmente buga. Mais um convite para vocês assistirem o filme. É uma obra que ela está calçada na física moderna. Tem apenas um momento do filme que se permitiram uma construção mais artística. Apenas um momento, que é o momento em que eles atravessam um buraco de minhoca. Né? Naquele momento, como não se tem relatórios, como não se tem informações claras de como seria, então a simulação computacional para gerar aquelas imagens ficou como um ponto de criatividade artística. Mas todo o restante do filme é construído com base nos conceitos e conhecimentos da física moderna. Então, tudo que ali está relatado é perfeitamente possível. E o final do filme é absurdamente chocante. Não vou contar para não estragar aqui para quem não assistiu o filme ainda. Mas depois, quem for assistir, depois me conta o que acha do encontro, né, do astronauta com a filha dele, depois, no finalzinho do filme. Eu acho que é muito marcante para a gente pensar, né, nessas relações e até a gente entender, cara, como é que eu vou significar a existência, como é que eu vou entender as regras de funcionamento do universo se essa ideia de causa e consequência já não é mais uma obrigatoriedade como a gente pensa hoje. Onde a consequência pode anteceder a causa. A cabeça da gente pira, né? Só para a gente pensar quanto de caminhada a gente ainda precisa fazer psiquicamente, quanto de materialidade a gente precisa se desprender nesse processo para começar a significar a nossa existência de uma forma mais abrangente. A gente tem, como eu disse, né, nossos corpos como satélites para mergulhos especializados numa realidade muito concreta, muito limitada, com regras muito bem definidas, que facilitam esse nosso processo de aprendizagem. Mas, exatamente por toda a concretude que ele nos oferece, também funciona como aprisionamento por um tempo. Então, nós nos significarmos como espíritos, na erraticidade, ainda é termos medo de bala perdida, ainda é estarmos, né, presos numa sala esperando que alguém abra uma porta, né? Ainda tem dessas coisas, né, que vão exigir nosso desenvolvimento espiritual para que a gente se desprenda. Né? Então, assim, muito normalmente, na realidade, eu acho que a maioria dos casos de espíritos já desencarnados que nós recebemos na mesa de atendimento aos espíritos sofredores na casa, esses espíritos não têm mais corpo físico, mas chegam lá reclamando das dores da perna perdida, da bala, do tiro de bala de revólver que levaram, né, da sensação de ter sido queimado, da sensação de ter morrido afogado. São espíritos que estão lá na erraticidade ainda recordando dos seus últimos momentos aqui e muitas vezes angustiados, muitas vezes agoniados nesse processo, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma ação, de um passe, precisando de uma instrução, precisando do apoio da espiritualidade superior através dos médiuns, através dos orientadores da casa, mas também de forma direta na erraticidade, para sair daquele grau de impressão da matéria e se abrir para uma realidade. E mesmo nesse caso, quando esses espíritos adentram esses lugares, muito frequentemente eles não lembram seu passado antes da última encarnação. Ou quando lembram do passado, lembram dos momentos que antecederam, do planejamento encarnatório, quando estavam na erraticidade, mas não conseguem lembrar com detalhe da encarnação anterior, ou do processo de planejamento anterior a essa encarnação anterior. Tamanho nosso apego a essas questões materiais. Muito frequentemente, nós desencarnamos e mantemos as nossas estruturas de vida próximas do que a gente vivencia. Nosso lar brinca um pouco com isso, quando ele fala lá da biblioteca, E aí, né, tem gente usando máquina de escrever, enquanto outros estão usando computadores e outros estão usando papel e lápis. Cada um no seu apego temporal, no seu apego cultural, né, agindo sobre o mundo espiritual na figura das lembranças que tem da sua última encarnação.
Parece até que o Guilherme fez a transição para o que eu ia falar. E eu acho que ele fez. Por quê? Se a gente parar para pensar como deve ser a ambiência espiritual de um bar que vende bebida alcoólica, se a gente fosse pensar que tipo de espírito está se aproximando deste local. Por quê? Porque os espíritos que ainda estão adensados materialmente a esse tipo de energia, eles vão querer vivenciar lugares que proporcionem a eles o quê? Justamente esse tipo de energia. Então, eles podem influenciar alguém que esteja bebendo e fala, mais uma aí, vamos na saideira? Sua mais um pouquinho, porque pela exalação que você tem aqui, do teu suor, eu vou perceber fluidicamente, perispiritualmente, a sensação de estar bebendo, apesar de não estar encarnado. Então, é um processo que a gente pode se aproximar do processo de vampirização, que você vai estar sugando energias do outro, daquilo que você quer consumir. Então, você vai, muitas vezes, encorajar o outro, não necessariamente porque você é mau, como espírito, ou seja, você não é bom ainda. Não porque você queira necessariamente prejudicar o outro, mas você gostaria que a experiência do outro refletisse a experiência que você quer ter. Não faz sentido que a gente, às vezes, humanamente, aqui encarnado, fala, vamos ali para aquele lugar? E, às vezes, o outro não quer ir. Mas a gente está influenciando o outro a ir para quê? Para que o outro participe da experiência que a gente quer ter. Então, se a gente já faz isso aqui, por que que a gente não faria isso desencarnado? Ainda mais se eu estou com uma percepção muito baixa que eu estou desencarnado. Então, quando a gente pensa na ambiência de um local onde há sexo repetido, então pensem na ideia de um motel, que você tem lá por hora, tem lugares talvez brincadeiras à parte, mas sério, por minutos. Então, qual é a intensidade da energia, da matéria, quando a gente fala de fluido vital, que a gente está impregnando nesse local? Qual é essa ambiência? Então, se eu sou um espírito desencarnado, que eu estou vibrando da mesma forma, aonde que eu vou parar? Dentro da igreja? Ou eu vou buscar um local onde me ofereça as condições daquilo que eu estou interessado? Então, a gente não faz isso, a gente vai buscar aqui encarnado aquilo que a gente quer e muitas vezes percebe ao longo do processo que aquilo não é o melhor, aí tem que empreender energia, esforço, vontade para resistir o que a gente chama na doutrina espírita de arrastamentos. Mas se a gente não está consciente, a gente não resiste. E a gente vai parar onde? Justamente aonde tem aquilo para ofertar aquilo que a gente está buscando.
Falar em arrastamento, né, eu lembrei que tem algumas questões que falam de más paixões e boas paixões. Né? Na realidade, as paixões são neutras. Elas são pulsões, elas são impulsos que o nosso apego à matéria coloca sobre nós, sob a forma de necessidades, sob a forma de urgências. Tornam-se más no momento em que, ao realizá-las, ao concretizá-las, nós estamos complicando a nossa história espiritual, nós estamos criando, né, um ambiente que nos afasta da dimensão de espiritualidade. São boas paixões todas aquelas que nos colocam mais próximas da reflexão sobre espiritualidade superior, sobre desapego à matéria, sobre os valores do amor, da caridade, da solidariedade. Então, eu achei importante colocar isso, né, porque assim, a paixão, na realidade, é um grande potencializador do nosso processo de progresso. Mas é necessário que a gente coloque reflexão sobre ela, porque algumas paixões precisam ser contidas e, mesmo quando nós estamos usufruindo dessas paixões, precisamos fazê-lo com uma certa parcimônia, com uma certa reflexão, porque facilmente descambamos pelos exageros e pelas desconexões, né? Então, É nesse sentido que Kardec coloca, e eu acho que é importante, né? Porque é isso, se eu sou um espírito apaixonado por sexo, eu vou estar sempre ligado aos assuntos, aos temas e aos lugares que estão conectados ao sexo. Se eu estou conectado, né, à pesquisa científica, eu vou estar sempre conectado a um centro de pesquisa, principalmente dentro da minha área de pesquisa, né? Isso é estar apaixonado, é fazer esse mergulho ainda mais intenso com o meu satélite para vivenciar aquilo, né? E arcar com as consequências daquelas escolhas. Porque, por exemplo, pesquisar muito pode gerar um descompasso do meu organismo, pode trazer doenças, pode trazer um monte de coisas, porque eu deixo de cuidar do corpo, né? Então, o apaixonado precisa estar atento também, né, para não reduzir de forma irresponsável o seu tempo de vida aqui na Terra.
A gente pensa que é o uso e não o abuso. Então, como equilibrar, né, essa questão de não passar do ponto, nem do que a gente considera já bom, beber água demais pode matar. Sabiam disso? Se a gente beber água demais, a gente pode morrer. Então, água é uma maravilha. Sem água, a gente não vive. Mas se a gente abusar da água, a gente pode morrer. Então, no Zoom diz assim, o filme Tudo ao Mesmo Lugar, ao Mesmo Tempo, também fala sobre isso, que é um filme mais recente. E vem uma pergunta bastante provocativa e interessante também. Diz assim, como engajar espíritas a observar mais o plano material e não se apegar completamente ao plano espiritual via estudos e buscas de fenômenos, tornando-se a experiência terrestre quase que uma mera sobrevivência dos fatos? Percebo esse comportamento e acho contraditório.
Se eu conseguir entender bem, nós espíritas estamos buscando espiritualização, desapego à matéria. Mas nós estamos fazendo isso por mergulhos intensos da busca do fenômeno, da vida, do entendimento, das experiências materiais. Não existiria uma contradição nesse movimento? Pelo menos foi o que eu entendi. Eu diria que nós somos seres contraditórios por natureza. Mas eu gosto muito de pensar, e aí até a partir da física quântica, nós levamos muito tempo dizendo que Deus não existe, dizendo que a matéria sobrevive a tudo, e hoje a maior certeza que a gente tem é o que há de mais concreto na matéria é o imaterial e o energético. Que a vontade do observador se impõe sobre o fenômeno. São conclusões que a física quântica nos traz. Então, eu acho que de tanto buscarmos através da matéria, a gente vai chegar à conclusão, a gente vai esgotar a possibilidade de sermos felizes através da matéria. E aí, naturalmente, a gente vira o disco. É como se ultrapassasse, né? E aí começa no fluxo espiritual. Porque assim, não tem mais. Esgotamos a possibilidade de construção da felicidade através da matéria. Tem um exemplo, né, que não é na física quântica, mas que já é muito significativo, né? A gente fala muito da concretude da matéria, né? Se a gente pegar um átomo de hidrogênio e aumentar ele na escala, né, em que o centro dele seja do tamanho de uma bola de futebol de salão, a órbita em que o único elétron dele está equivale ao Maracanã. E o elétron que está orbitando nesta órbita corresponde a uma bola de gude. Pergunto a vocês, tem matéria aí? Ou tem espaço vazio? É muito mais espaço vazio do que concretude, do que matéria propriamente dito. Então é uma questão de sintonia, é uma questão de afinidade de campo, é uma questão do campo magnético que se estabelece. Hoje nós entendemos isso, no passado não. Eu posso, com esse meu corpo aqui, atravessar essa parede? Posso. Desde que eu tenha conhecimento suficiente para colocar todos os meus átomos vibrando numa sincronia que não entre em conflito com a parede. Eu atravesso a parede. A impossibilidade não é física, é de conhecimento. Eu não tenho conhecimento e energia para organizar todo o meu corpo como é necessário. Mas se tivesse, seria possível. Então, é interessante a gente começar a perceber, né, que quanto mais a gente, né, pesquisa, quanto mais a gente investe nessas histórias, mais nós esbarramos com os valores imateriais, com as perspectivas espirituais, com a necessidade de moralidade, mais nós nos aproximamos de Deus, talvez pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo. Mas essa é a via que nos foi ofertada e nós temos feito um bom uso dela. Né? Por mais que a gente trabalhe para negar a via espiritual, mais nós chegamos à conclusão que ela é algo que não pode ser descartado no processo.
Parando para pensar nessa pergunta, a gente lembra que é extremamente necessário a presença nossa no meio material. Porque se a gente, entre aspas, demoniza a matéria, como a gente muitas vezes ouve sendo dito, a gente está abrindo mão e perdendo o quê? A oportunidade abençoada de desenvolvermos a nós mesmos, do ponto de vista espiritual, através do contato e da experiência material. Então, a matéria, ela não é ruim. A matéria é meio. A forma como a gente usa a matéria é que muitas vezes nos atrapalha. Então, a gente mesmo é o responsável pelas escolhas que fazemos atravessadas, complicadas, valorizando, hipervalorizando a experiência material em detrimento da experiência espiritual. Então, não é de forma alguma, como deixa muito claro no Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos trazem que a vida isolada da sociedade, no alto do monte, no Tibete, sem contato, sem relação material, sem vida social, não é o caminho. O caminho nosso é através da matéria encarnado com o próximo, com o outro, com a vida, com essas provocações que a gente está sendo colocado. Então, a gente está aqui para aprender, inclusive, a se livrar da matéria. E aí está o ponto que pode parecer paradoxal. Mas é justamente a gente, ao ser exposto, a gente é permitido tomar a decisão de, inclusive, não hipervalorizar, valorizar em excesso e viver em função da matéria. Então, esse nosso posicionamento perante a matéria vai dizer muito da nossa evolução espiritual. Então, a matéria é abençoada nesse sentido. A gente tem que lembrar outra coisa que é paradoxal, né? O nosso corpo, a grande maioria percentual dele é o quê? Água. Quando a gente olha e fala assim, como assim meu corpo é água? Como é que eu entro na água e não me dissolvo? Então, a gente vai percebendo que o que parece ser, muitas vezes não é, assim como o espaço vazio que a gente tem, que é muito mais espaço do que matéria.
Eu não sei se vocês percebem a importância do espaço mental que vocês ocupam nesse tocante. Vocês vêm aqui falar de espiritualidade e isso que eu entendi, não foi o que você percebeu, foi essa pergunta. Se a gente estava, desculpa, deixando só falando em espírito, desvalorizando a matéria enquanto somos. E isso poderia nos afastar do processo de melhora, demonizando a matéria. E eu, enquanto espírita que já vi mais do mesmo tantas vezes, eu estou falando isso, eu nem sei para quem, mas eu acho que é para todos e para vocês. E eu acho tão importante que essa que é o fato. Demonizar o que não deve ser demonizado não leva a lugar nenhum. Eu queria tanto parabenizar vocês, sabe? De tirar, não sei, eu acho que é um momento de pensar fora da caixa, é esse. Não é a matéria que é má, é a gente. Se a gente está fazendo mau uso, o problema é seu. Né? Assim como você não vai chegar nessa definição de espaço-tempo se você não pensar no tempo. Desculpa, eu não ia falar isso aqui no microfone, não, mas eu acho que era necessário.
Eu fico feliz de que vocês consigam perceber esse movimento. Na realidade, a gente só consegue se perceber porque tem essa ferramenta densa chamada matéria. É um ato de misericórdia do Criador para conosco oferecer exatamente as ferramentas que nós conseguimos operar para nós descobrirmos a nós mesmos. Então, é um grande presente estarmos encarnados. Mas a gente precisa estressar muito esse pensamento para perceber isso com clareza, porque são séculos e séculos de construção em que nós demonizamos a matéria, que nós demonizamos as impressões materiais, as paixões, né? E a doutrina espírita, e esse mérito não é nosso, esse mérito é de Kardec. Kardec traz esse olhar para a gente, só que nós, ainda na nossa dificuldade de acessarmos isso, muitas vezes não percebemos isso que está dito, né? Talvez não de uma forma tão clara e evidente. Mas entender que nós não estamos presos na matéria, e sim que a matéria é a melhor ferramenta para nós nos expressarmos e prospectarmos o universo, cara, vira o jogo isso. Porque a gente deixa de achar que está sendo punido para perceber que estamos sob um ato de infinita misericórdia e amor, que nos dá o que a gente precisa no momento que a gente precisa. E à medida que nós nos conscientizamos disso, a gente começa a se aproximar dessa dimensão do vivermos num mundo de erraticidade. À medida que a gente abre espaço para dizer assim, ah, ok, em algum momento eu não precisarei mais da matéria, mas neste momento é isso aqui, então, dá licença, né? Eu tenho um propósito, eu quero viver até os 150, eu tenho mais 101 anos de existência, e não estou com a menor pressa. E esses somos nós. Né? Tentando aumentar a expectativa de vida, tentando trazer conforto, tentando trazer bem-estar. Tem gente até que está querendo ser imortal no sentido oposto, de que o corpo nunca vai morrer. Tem uma galera que está pesquisando nesse sentido. E que bom se conseguir achar. Só que aí eu digo, aí uma pessoa me perguntou outro dia, mas e se conseguir? Eu falei, cara, vai chegar uma hora que está tão chato que eu mesmo vou apertar o botão para sair do corpo. E essa é a sacada. Porque eu vou perceber que aquela experiência não me significa mais, não tem mais utilidade. E que tem coisas muito melhores para além. E que eu estou privado de acessar porque percebo, mas ainda estou escolhendo estar num corpo.
Como eu sou formado em cinema e gosto disso, e o Guilherme gosta de ficção científica também, vamos prospectar aqui. No momento que a gente conseguir que o corpo permaneça, mas a gente não só fique o mesmo, mas a gente metamorfoseie ele, e troque ele para várias experiências, eu posso um dia viver uma coisa, aí experimento 2 meses de outra, aí eu vou trocando minhas experiências para ver aonde eu preciso me colocar para obter os resultados das experiências do contexto que eu preciso. Já pensou se a gente conseguisse essa plasticidade? Sensacional, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. O pessoal disse aqui, ó, gosto da frase, o uso constrói, o abuso destrói. E uma resposta a essa pergunta do material, colocaram assim, de fato é um comportamento desequilibrado. Ele vai contra ao próprio objetivo da reencarnação. Como em tudo, o equilíbrio é fundamental, trilhar o caminho do meio, como disse Siddhartha. Siddhartha, para os íntimos, é Buda. Maravilha. Vamos encerrar, Gui? Você faz a prece, por favor?
Então é isso, gente. Que a gente possa, então, achar um lugarzinho, uma posição confortável para que elevemos ainda mais os nossos pensamentos, para que abramos espaço para que os nossos guias espirituais, para que os mentores da casa possam nos trazer esse abraço adicional e inspirador, essa energia necessária para que possamos percorrer a semana que nos separa do próximo encontro, consolidando as reflexões, ampliando entendimentos, estabelecendo reflexões úteis para a transformação de nossa própria experiência. E nesse exercício de generosidade espiritual em relação à nossa pequenez, elevamos ainda mais os nossos pensamentos para agradecer a todos os grandes que nos antecederam nesses processos e que deixaram reflexões, estudos e pesquisas tão valiosos sobre os quais hoje conseguimos gerar algum entendimento e nos estimularmos para seguirmos vivos, encarnados, como espíritos imortais, ora ocupando um corpo, porque é uma experiência de grande utilidade. Seja conosco, amigo Jesus, que possamos, então, de nossa parte, encerrar nosso estudo de hoje com muita calma e ternura em nossos corações, com a graça de Deus.
Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.